aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 1-2 Testando, o podcast do 1-2. E aí, Leonardo Rocha, como é que você tá, meu cara?
E aí, Willam, tô tranquilo, cara, de boinha, tá de boa? Com a mão cheia de álcool em gel e ficando em casa.
E aí, Tito Russo, como é que você tá, cara?
Tô bem, mano, surpreendentemente, não sei o que tá acontecendo.
Tá calminho?
É, surpreendentemente, acho que...
Mas, você não, hoje eu não preciso de você calmo, hoje eu preciso de você puto,
Tito. Não, mas vou ficar, relaxa. só tocar na ferida aí, meu irmão, com o Tito explosivo sai da jaula.
Justo, e hoje a gente tem um convidado muito especial. E aí, Load, como é que você tá, meu parça?
Pô, tamo vivendo um dia de cada vez. Não sei se eu tô bem ou se eu tô ruim, eu tô neutro. Sabe?
Eu tô.
Tá
aí, ó.
Tá existindo e já é o suficiente, né?
É, cara, a gente não consegue mais ter os dias, né? A gente tem o ontem, o hoje e o amanhã só. Né?
É, dá pra... Mano, eu tô perdendo várias contas que eu tenho que pagar porque eu esqueço do dia, velho. Tipo, não tem, sabe?
Uma coisa que me ajuda a saber que dia que é o vídeo que eu subo no Desimpedidos. Que nem hoje, eu subi o BTS, então eu sei que é quinta-feira.
Pode crer.
Nossa, tá, eu tô sabendo erradaço, velho.
Mesmo erradaço. Assim se perde, porque a gente começou a subir vídeo de segunda, de sexta, tá ligado? Daí dá umas perdidas. Falei, caralho, mano, que vídeo que é hoje?
Foda, cara. Você é foda. E ainda mais esquecer as contas, mano.
Nossa,
na porta, daqui a pouco o cara tá aí cobrando aí, ó.
Espera, a hora que esquecer de pagar a internet, aí fodeu, porque na isolamento social, sem internet, irmão.
E eu esqueci, mas eu paguei com multa e tá tudo certo já. Mas acho que você tem que esquecer uns 2-3 meses, né, pra cortar, não é?
Não,
é.
Internet, será não, que é tão
não.
Assim?
Não sei.
Não, porque,
não sei,
não. Tipo, não é no dia que vem, ó, venceu, vão cortar minha internet. Não vai ser, né, Léo?
Ah, não sei, né? Eu nunca deixei assim passar, tenho medo.
Se fosse assim, eu tava fudido. E se você chegou aqui e não tá entendendo nada aqui que tá acontecendo, esse aqui é um 1-2 testando o podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira bem cedinho pra você ouvir, fazendo seu cocôzinho, fazendo seu café da manhã ou qualquer coisa que você tá fazendo agora em isolamento. E a gente também é 2 canais no YouTube, canal 1-2 e 1-2 Backup, lá tem vídeo toda terça, quinta e domingo, e a gente solta uns vídeos às vezes de segunda ou de sexta ou de quarta, só porque sim, né? E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, no Instagram, no Facebook e no Twitter, e aproveita que você vai colar lá no Instagram, vai ter um post desse episódio aqui, comenta lá o que você achou, usa como se fosse a sua caixa de comentários, já que aqui no Spotify não tem caixa de comentários, né? Mas vamos começar essa bagaça aqui primeiro que... No podcast anterior, o Tito tava pistolado com o Batman e eu falei, Thiago, calma. Puta,
já tô puto, gente... já, caralho, já tô puto.
Já
conseguiu, velho. Ai, caralho.
E eu falei, calma, Tito, a gente faz um episódio só sobre isso. E aí eu aproveitei que eu conheci o Load lá no Spotify Summit, chamei ele. E o Load, agora, por favor, eu quero que você dê a sua carteirada. Quem é você?
Caraca, é aquele momento que eu não curto muito, mas tem que fazer, né?
Sim.
Pô, eu sou o Load, atualmente eu sou apresentador aí do canal do Omelete. Eu também escrevo alguns textos pro site. E eu também fiz aquele projeto que eu acho que uma boa parte da galera acabou me conhecendo por ele, né? Que é o Rap em Quadrinhos, onde a gente colocou alguns MCs como super-heróis. Então, o meu parceiro Loud, ele desenha e eu crio o conceito de qual artista vai ser quem e tal.
Destaque pro Ganja Man como Lanterna Verde, cara, que ficou espetacular, cara.
Não, é girado. Eu faço um comentário no podcast passado, baixo, mas os caras no próximo me trazem um especialista. E pra discutir comigo
pra acabar, tá, com qualquer argumento. Que
Tipo, pô, é fácil com esses idiotas, mano. Agora os caras vêm... É, eu vou comentar o quê hoje? Ah, mano, minha pressão tá alta. Vocês vão trazer o quê? Drauzio Varela semana que vem? Pra eu trocar ideia? Vai se fuder, mano.
Pô, Tito, mas eu vou ser sincero pra ti, cara. Eu acho que dessa vez eu vou estar meio que junto contigo.
Ah, que delícia, cara.
Deveriam ter trazido realmente um cuequinha verde. Eu sou um cara que eu gosto, mas tem coisa que não dá pra passar pano, não.
Mas, Tito, comece de onde você parou.
De onde eu parei? O que eu critiquei do Batman? Eu tenho uma série.
O queixo.
Eu tenho uma série de reclamações.
Eu lembro do queixo.
Ah, falei do queixo. Que... É porque eu tinha acabado de assistir... Tinha acabado de sair, já tinha assistido. Superman vs Batman, né? Que aí é o ápice, né? Pra testar a sua... Testar sua razão, lógica, mesmo que você tá no mundo de fantasia, ok, mas é uma fantasia misturada com uma realidade, e nada, consigo engolir nada, velho. A gente, antes de começar o podcast, a gente tava falando que a gente dá uma desligada no nosso senso crítico, porque afinal, velho, tem que, né, é um filme de super-herói, Mas assim, no meio de um bando de super-herói, tem um filho da puta que não tem poder nenhum, velho. Se veste de preto lá, parece do nada. Joga uma fumacinha, some do nada, velho. Oh, horrível. Horrível, ele nunca faz nada, ele só atrapalha. Ele só atrapalha, velho. Eu não sei porquê, ele é sempre o único que sobra quando todos os heróis se fodem. Aí ele é sempre que se fode. Até no filme do Lego que saiu agora de novo, é isso. Todo mundo se fode, é o Batman lá.
E mas o Batman representa a esperança, representa o cara normal, o
que esperança?
Esperança. Mas você não tem esperança, a gente tá numa pandemia, William.
Tem esperança. Mas sabe o que é o pior? É que, tipo, o Batman, pra galera que gosta muito de ler, ele tem uma desculpa, cara, que é a que, certeza, se o Tito tivesse falando isso pra um cara, ele ia falar: não, Tito, não é isso, é que o Batman, ele tem preparo. Ele é o cara que ele sempre vai estar um passo à frente de qualquer um.
Mas, tipo, não, ele vem, falar, ele vem aqui, ó, ele vai lutar contra você agora. Ele não vai vir aqui e sair na mão contigo. Ele vai vir aqui e vai te analisar como o Bruce Wayne. Aí ele vai voltar numa semana depois com tudo que ele pode pra te ganhar, tá ligado?
Playboyzinho mimado. É. Ele é péssimo nisso. Quem sabe quem vai fazer essa pesquisa? O Alfred. É o Alfred que faz o papel. Ele não faz nada.
São os recursos que ele tem, cara. São os recursos.
Mas poder, ele, o recurso dele é o dinheiro. Ele paga o Alfred.
Exatamente, isso é verdade, mano.
É, foda-se. Ele é um péssimo detetive. Ele fala: Alfred, e agora? Ele está chegando à sua direita. Vire, pisa no freio. Ah, se fuder, tá ligado? Você não tá fazendo nada, velho. Você tá com um fonezinho ali, mano.
O foda é que você tá falando do Batman vs Superman, né? Que já foi um filme que a gente vai meio que chutar um cachorro morto aqui, né? Que, tipo, tem quem ame e tem quem odeie.
Tem quem ame?
Cara, infelizmente tem, cara. Infelizmente tem. É bizarro isso, como tem a galera que defende falando que é maravilhoso, só algumas coisas que falham. Mas se você estivesse falando do quadrinho, era mais interessante, porque o quadrinho é mais da hora, sabe? O conflito do Batman com o Superman faz mais sentido, tem toda uma construção. No filme, cara, o conflito não tem sentido nenhum. É só uma
briga. E o final tem menos sentido ainda, que é por causa do nome da mãe.
É? Não, é isso que eu ia falar.
Tá ligado?
O cara não pensa, pode envolver mãe na treta, né?
O Batman cheio das moral lá dele falando, não, porque esses super-humanos vão foder, não sei o que, um dia...
Mas tipo, peraí, qual o nome da sua mãe?
É, Marta fala: droga, vamos salvar. Tipo, esquece tudo que passou, tá ligado? Porra, é o maior plot twist que eu já vi. É tipo o Thanos falando: mas peraí, velho, você também quer a pedra? Também? Ah, eu vamos vou... dividir, pô.
Exato. Né, tipo o Thanos chegar aqui: não, eu vou matar metade do mundo. Mas peraí, ô Capitão América, o nome da sua mãe não é Cleide, não, né? Tá ligado?
Metade das mães Cleide sumiram nesse dia, ele nem se importou.
Velho. Mas assim, não é nem desse filme, velho. Tem umas coisas do Batman que eu falo que ele é o pior super-herói. Porque primeiro eu odeio quando ele aparece.
Ele não é super, Tito, ele é um herói.
É, ele é um herói.
Ah, velho, piorou, ótimo. Ele é um péssimo herói. É o oposto de super, tá ligado? Primeiro, o cara. Que super-herói que precisa chegar num pico e fala: I'm Batman. Fala: jura? Jura? Sério mesmo? Você tá falando que você é Batman e você chegou, velho, com essa roupa de morcego no meio de um monte de gente vestido normal. Por que que ele precisa avisar, velho?
Mas sabe não qual dá. Que é o problema? O problema é o contexto. Por que que acontece? O Batman, ele usa a roupa de morcego, o negócio todo, que é exatamente pra aterrorizar, pra botar medo nos vilões, né? Essa é a ideia. Ele chega
e fala: assustador, I'm Batman.
É tipo, mano, alguém te dá um pau na rua e fala: I'm Batman. Você vai ficar pensando...
Não, ele fala... Cara, imagina isso, velho. Você tá indo comprar pão. Você tá indo comprar pão. Do nada, você toma um socão na orelha, cai no chão, começa a tomar várias bicas. Aí você só escuta: I'm Batman.
Eu acho que o maior culpado disso tudo é o Alfred, cara, no final, sabe? Porque ele alimenta, cara, essas paradas também do acho. Batman. Ele financia isso, porque o
moleque mas era ele uma criança... faz pra ganhar em cima do Batman, eu acho.
Sim, porque, ó, o moleque era uma criança, perdeu os pais, o Alfred começa a cuidar do moleque, em vez de pagar um psicólogo, colocar o moleque pra fazer um cursinho... ele faz o quê? Não, viaja o mundo aí, vai treinar, que a gente vai fazer essa vingança rolar.
Ele é um psicopata, brother.
Oh, podia colocar o moleque pra fazer um Senai, hoje em dia era o novo Elon Musk.
Não, e se você pensar, mano, pensa comigo, velho, o cara que matou os pais do Batman salvaram milhões de vidas, essa parte boa. Milhões não, eu não acho que o Batman salvou tanta gente. Mas, tipo, ele virou um super-herói só porque os pais dele morreram, ok. Mas eu acho que ele que traz o perigo pra Gotham, mano. Sim. Porque se não tivesse ele lá, não ia, o Coringa não ia causar lá, velho, entendeu? Ele tá trazendo mais
problemas. Ah, ia causar, véio, em outro lugar.
Ah, então... mas aí com outro super-herói, com um super-herói de verdade. Tipo, o que o... Desculpa, fala aí, Lodi.
Não, não, eu ia falar que tanto é que o que você tá falando faz sentido, porque tem várias histórias que mostram que os vilões começaram a surgir em Gotham depois que viram a imagem do morcego. Então, tipo, sempre vem um louco surgindo depois que vem outro louco, é. Sabe? A gente vê pode isso crer, aí, né? Ó, na, olha a presidência aí, mas a gente vê que sempre tem um louco atrás do outro. É. E o próprio Coringa lá no Cavaleiro das Trevas, no Gibi, ele tá meio que passando por um momento que ele tá se tornando normal, fazendo aspas aqui com a mão, né? Tá com psicólogo e tudo. Quando ele vê o Batman na televisão agindo novamente, cara, ele surta e vai atrás do Batman, cara.
É o gatilho dele, né?
Exatamente.
E que, cara, uma coisa que eu acho assim, alguém me explica isso. Ele é tão inteligente a ponto de, assim, o cara ter um ponto de encontro quando precisa dele, que é aquela porra daquele holofote. Que o super-herói avisa Gordon, onde ele, né? Tá, velho. Onde ele tá, é tipo, mano, a mesma coisa que, tipo, o maluco vai me passar uma paranga na biqueira, ele acende um puta holofote, tá lá, um sinal de maconha no céu.
Fala, não tem um rojão?
Deixa eu colar lá. Tá ligado?
Não, cara, não.
Ele
não
tá avisando assim. Pra todo mundo onde ele tá, mano.
Não,
tá
aquilo avisando. Ali é o Gordon que usa pra chamar ele, cara.
Então, o Gordon chama ele, mas sempre tá equivocado. No mesmo lugar.
Você tá Gordon... equivocado. Porque o farol é a mesma coisa do que o telefone vermelho no Adam West, tá ligado?
Então, não, mas sabe velho, qual é? O telefone não, vermelho pode estar escondido. O holofote é tipo, deixa a cidade inteira. Mano, não. Você nunca. Quantas vezes você não tá aqui em São Paulo, você olha. Nossa, olha os holofotes. O que será, mano, que tá acontecendo ali, tá ligado?
Tipo, o Batman pode não tá lá, mas você sabe que ele tá indo pra lá.
É. Não, mas é porque lá é a delegacia de polícia. O Gordon acende o bagulho. Ele fala, olha, eu preciso da sua ajuda. Os Sim. bandidos não vão na delegacia de polícia, tá ligado?
Eles já estão lá presos, né? Verdade.
Não sei, eles estão no terraço ainda, trocando ideia sobre algum caso que no outro dia eles vão resolver. Eu acho que tipo, é mais pra, tipo... Não tem WhatsApp nessa geração. Você tem que lembrar disso.
É verdade. Não tem. Mas WhatsApp. Assim, aí beleza. O Batman vai lá, tromba o comissário Gordon. Aí toda vez é a mesma coisa. Eles estão conversando. Aí o comissário Gordon vira pra falar, é verdade, Batman. Mas como eu estava... Cadê ele? Tá ligado? Eu falo, mano, você é trouxa. Por que você perde contato visual se toda vez você troca ideia, quando você vira, ele some? Tá ligado? E eu não acho que ele some pra longe. Eu acho que ele só entra, tipo, atrás de uma parede, tá ligado? Até ele embora. E aí ele vai de verdade, não, pega elevador dessa escada.
Imagina se o Gordon colocasse, tipo, uma câmera de segurança, mano. Pegasse ele, tipo, o Gordon vira e o Batman saindo de fininho, assim, só
disfarçado.
Tipo, aquele... o Gordon ia ficar segurando na mão, tá ligado, do Batman. Então, conta aí, fala aí, mano.
Tá ligado aqueles vídeos de gatinho que, tipo, você tá escondido na quina e você mostra um pouquinho, ele vem um pouco pra frente.
Pode crer.
Eu acho que o Batman vai fazendo isso. A cada vez que você vira o pescoço, ele vai dando uns passinhos assim pra um bagulho pra ele se esconder, velho.
Mas eu acho que na nossa realidade que a gente vive, não daria certo um Batman, cara. Se a gente tentasse trazer... Nenhum... Eu acho que alguns super-heróis até que dariam, mas o Batman eu acho que seria um dos piores, porque ele é um cara super rico que nunca, cara, ele ia tirar um tempo dele pra tentar resolver as coisas, sabe?
Como não, calma aí. Você acha que o Batman não daria certo na nossa sociedade hoje?
Não,
porque
não
daria, eu pensei aqui agora um minuto e eu acho que daria muito certo, velho. Pensa no Brasil, o momento que a gente tá vivendo hoje. Se um mega milionário, Luciano Huck. Um mega milionário.
Não, tem que ser se veste o Elon
de super. Não, porque não é no Brasil. Se veste de super-herói e sai batendo, espancando bandido na rua. Você acha que a população não ia aplaudir esse cara?
Porra, é verdade, né?
Tá ligado? Ele ia tomar um tiro de AK, acho que um de outro, tá ligado?
Mas, um dia ou outro ele ia.
O próprio Emicida chegou a fazer uma comparação numa palestra dele falando que o Batman é o filho do Eike Batista. É um cara que tem dinheiro e faz o que quer, tá ligado?
Ninguém mas é. Crer.
Mas até porque se o cara tivesse muita... É meio, se você for pensar bem, não é muito eficiente o jeito do Batman, porque ele, sei lá, tipo, resolve coisas pequenas, né? Se você tem muito dinheiro, você pode resolver coisas muito maiores com muito dinheiro.
Ele fica enxugando o gelo, tá ligado, bro?
Mano, ele tinha o tanto de dinheiro que ele investe naquele Batmóvel e naquela Batcaverna, velho. Ele podia investir em educação e saúde de Gotham, velho, que não ia mais ter bandido lá.
E sabe o que é o pior? Com certeza vai ter uma galera comentando assim, não, cara, ele patrocina o Asilo Arkham, ele tem as Wayne Tech e tal, mas, cara, da onde vem o dinheiro do Batman? Você já parou pra pensar como que ele não. ficou rico? Tipo, da onde que vem tanto dinheiro?
Das indústrias Wayne, mas não sei o que a indústria Wayne faz, deve ser, sei lá, mano.
Não, o pai dele, quando morreu, não falou pra ele investir no Google?
Sabe no que o Batman investe, cara? Para pra pensar, ele, sei lá, o Coringa tá causando em Gotham. Em vez dele acabar logo com o mal de alguma forma, sei lá, coloca o maluco no psiquiatra, ele manda lá pro Asilo Arkham, que ele financia, então todos os bandidos que estão soltos em Gotham, ele joga pra uma cadeia que ele mesmo construiu, então ele tá alimentando ali um ciclo de dinheiro dele, sabe? Tipo, ele, enquanto não tiver bandido na cadeia, o governo tá ganhando dinheiro.
É,
tipo,
e provavelmente ele tá ganhando imunidade, né, de... Imposto fiscal lá dos bagulho.
Ah, isenção fiscal, tá ligado?
É, tá ganhando isenção fiscal
com tá o lavando dinheiro, que ele tá ainda, rico, tá, né, velho?
O maior vilão do Batman é o fiscal da contabilidade.
Pode crer, nossa, ele ia tá fudido, velho. Ah, ó, mas ó, por exemplo, vou falar do visual dele, mano. A roupa dele sempre foi uma merda.
Porque, pô, isso eu concordo.
Mano, é. Puta design, ó, você pega, sei lá, eu acho que é o Batman de 94, que é o do Michael Keaton. Sim, do pinguim, do Tim Burton, exatamente. Desde aquela época, tudo bem, acho que aquela época era um pouco mais exagerado essa parada que
esse
eu vou
é
falar.
Esse é o que ele não conseguia virar o pescoço?
É, exatamente. Exatamente, mas até hoje, nas roupas dele, é horrível. É tipo a máscara junto com o ombro e o maluco vira aparecendo toda vez que tá com puta de um torcicolo, tá ligado, mano?
Sim.
Quão eficiente é isso, velho? Sério. Sim. Na moral, e aquela roupa dele parece só uma borrachinha, não tem uma desculpa, tipo, sei lá, do Tony Stark. Tá ligado? É. Que o bagulho é todo tecnológico.
E outro, o Batman, ele só luta de noite ou ele luta de dia também?
É só de noite.
Pô,
só
de olha, noite. Que, olha que competente, que folgado.
Então, né? Então eu seria um bandido de dia.
Tipo, o Coringa nunca pensou, né, em bolar um plano de dia.
Imagina o Batman andando de dia, cara, com essa roupa. Ele não todo mundo ia ver ele.
Mas isso que é o Adam West, né, mano? É tipo exatamente essa cena. O Batman correndo no pier lá de Santa Mônica com a bomba na cabeça. Essa é a imagem do Batman da década de 70.
Verdade. Isso. Série muito boa, né? Gerou vários memes e muitas coisas do Batman.
Né? Mas eu acho que, na verdade, esse é um dos maiores problemas do Batman. Que, tipo assim, se o Batman ele se reduzisse às sagas maiores dos quadrinhos, meu, ele seria um dos melhores heróis da história. Mas ele é muito super aproveitado. Então, mano, o cara tá no Lego, o cara tem a década, o seriado da década de 70, tem o desenho, o Batman animado da...
Tem os jogos aí, né, a trilogia.
É, tem o Arkham Asylum, tem agora as coisas novas do Zack Snyder, teve do Tim Burton, teve o do Nolan.
Mas por que será que o Batman foi tão super aproveitado assim? Será
porque
que
ele vende pra caralho, velho?
O problema do Batman
é o capitalismo, velho.
Eu acho que não é só porque ele vende pra caralho, eu acho que ele vende pra caralho porque ele foi muito aproveitado.
Acho que é o oposto, Léo.
Talvez porque seja mais fácil de fazer um ser humano que tem dinheiro e aí compra roupa, compra carro, compra moto na década de 70 do que um super-herói que voa e solta raio pelo olho e tem super velocidade.
Não, cara, você lembra que o Superman do Christopher Reeves foi um dos maiores?
É verdade, infelizmente o cara morreu, caiu do cavalo,
literalmente e também artisticamente.
Mas imagina o seguinte, Léo, você é um investidor e eu falo, Leonardo, eu tenho aqui um projeto de um filme que vai virar uma linha de brinquedos, que vai virar uma lancheira, que vai virar um videogame. Sim. E ele é um guaxinim com uma árvore e um cara cinza, uma mina verde, uma mina azul e um maninho ruivo. O que você acha dessa ideia? Vamos aí? É muito mais fácil eu falar, velho, tem um quadrinho aqui que tá desde a década de 60, que vende pra caralho, vamos fazer esse filme? Aí Leonardo fala, vamos aí, tá ligado?
Sim.
Esse é o maior problema do Batman.
Mas ia ser
muito
mais fácil, velho, resolver toda essa problemática, porque ele virou Batman, que ele ficou jogado lá no bagulho com os morcegos, era o maior medo dele, não é?
Sim, ele vê um morcego lá. Tem várias versões, mas é basicamente isso.
Essa é uma delas. Agora, conta que quando ele caiu lá e era moleque, que sei lá, mano, era tipo um bagulho radioativo, aí um... Igual ao Homem-Aranha. É, velho. Aí ele foi mordido por um morcego.
Aí pega o coronavírus. Hoje em dia ele ia pegar, né, cara?
Mas, mano...
Não, aí, tá ligado? O Batman que passou o coronavírus, ele que fez a mutação do gene do morcego pro humano.
Pode ser, mas se você me falasse que ele foi mordido por um morcego radioativo, eu falar, ok, agora eu não posso mais falar nada, mano. Foi mordido por um bagulho radioativo, eu não vou julgar mais.
Sabe o que eu acho? É que eu, um cara que... Eu gosto do Batman, tá ligado? Eu não acho ele tão bosta assim, eu só não gosto muito. Mas também tem uma história dele que eu acho legal, que é quando ele é detetive. Eu gosto da ideia do início, quando ele era o maior detetive do mundo. Então ele era um cara que era tipo um MacGyver. Sempre tinha uns treteco no bate-cinto ali, pá. E resolvia umas puta charada, era esperto. Agora,
eu tô com você
um personagem...
100%, Lodi.
É, porque quando coloca um personagem que não tem poder, é um humano, que só tem dinheiro pra lutar contra deuses...
É, tá, cara. Nada a ver, mano.
Então, mas aí que, tipo, que fala, velho, não dá pra eu separar isso, tá ligado?
Sim. Tipo... Não, mesmo mano, dava pra colocar ele junto com a Liga da Justiça, por exemplo. Só que, mano, é o que o Lodi falou, ele como um detetive. É, tipo, o bagulho aconteceu lá, não sei o quê, os caras precisam... Tá, manda o Batman já na frente pra ver o bagulho, passa pros caras, mas ele não vai tretar com os mano... Que é só jogar um raio laser nele que ele derrete, tá ligado?
Então, mas você já pensou nessa brisa que a figura do Batman dentro da Liga da Justiça, na verdade, ele é o nosso representante. Porque tem uma saga que eu esqueci o nome agora, que ele faz um plano de contingência pra cada membro da Liga da Justiça. Torre de Babel. Que ele faz um plano de contingência pra cada membro da Liga da Justiça.
Isso, cara, eu tô ligado.
É basicamente a gente falando, mano, como é que a gente dá um pau no super-homem, tá ligado? É basicamente isso. Só que ele é muito, muito bom nisso.
Não, mas ele
poderia
é cuzão,
ter, poderia ter sempre... essa saga tranquilamente de um detetive. Poderia. E ele fazia isso como detetive. Ele não vai sair na mão na hora com o super-homem, mas ele tem o plano dele, tá ligado? Como um bom detetive.
Mas essa era a minha próxima crítica. Ele sempre também, além de estar ajudando ou não, ele tá combatendo o crime, ele tá sempre também bolando contra os seus próprios aliados, mano. O maluco tem uma criptonitazinha guardada ali.
Mas é porque o Batman tem probleminha, né? Vamos combinar. Não
confia em ninguém, velho.
Não é um cara de boa que vai chegar e botar um baseado e falar, senta aí, mano, vou trocar uma ideia.
Batman é doente,
sei lá, velho.
Ele é chegado pro Codilagem, cara.
Não, eu não chamaria o Batman pra um rolê, nem fodendo.
mano, é aquele amigo que você fica, esse cara aí, mano, fica esperto que qualquer coisa...
Sim, traído.
Vai rodar. Inclusive, quando, ó, no filme lá do Super-Homem do coisa que ele roubou os dados do Lex Luthor lá, mano. Não, isso aí era outra coisa que eu ia falar. Olha que brisa isso do filme, mano. Ele roubou os dados lá, né, do computador e aí, tipo, a Mulher Maravilha também abriu, viu lá os dados. Ele já tinha uma pesquisa dos super-heróis da... Né, era o Flash, o Aquaman...
Cyborg.
O Cyborg e mais um, sei lá. Enfim. E aí eu vi, mano, tipo, tinha a pasta de cada um. E já tinha o logo, tá ligado? De cada um. Eu falei, qual é, mano? O Lex Luthor criou o logo dos malucos ali. Qual a brisa, mano?
Pode crer. Ele é designer.
Falando, mano, puta designer. Ele já fez o logo dos mano tudo. Os caras nem tem a roupa ainda, nem é super-herói direito ainda. Eu rachei. Eu adoro essas falhas, tá ligado? Tipo, mano, o Batman... Você já viu o Batman? Batman, mano, ele... Isso tem um erro muito grande no filme. Ele vai tirar a máscara. Cadê os olhos dele pintados, pô?
Isso é verdade.
Por que nunca mostra ele pintando? Ele que faz uma maquiagem, mano? Ele se troca mó rápido, tá ligado? Pô, o cara tem mó tecnologia. Ele não consegue colocar uma máscara com olho fechado? Que sei lá, que... Mano, não me pergunte. Pergunte
pro Alfred. Dá seus pulos, né?
Porra.
Mas isso aí... Sabe qual é o problema? Que a época que o Batman foi criado... Não se imaginava que iria ter essa tradução, tá ligado? Do quadrinho pros filmes. E se você pegar os primeiros quadrinhos do Batman, é intraduzível. Não tem como traduzir pra nenhuma outra mídia, cara.
Sim. Tanto é que eu acho que essa febre de super-heróis que a gente tá tendo começou ali em 2001 com o primeiro Homem-Aranha, né? Teve o filme dos X-Men,
verdade.
Tipo, legal, mas eu acho que o Homem-Aranha de Sam Raimi, o primeiro filme foi o que explodiu, assim, sabe? Pra tipo, caramba, vamos fazer adaptações disso, sabe? Tipo, é um novo mundo, aí que o nerd também começou a ser cool, né? Começou a ser descolado e tal.
Parou de apanhar.
É verdade.
E o Peter Parker, sim, foi um herói que foi criado pra aparecer mais com as pessoas.
Mas o Peter Parker, tudo bem, você vai xingar o Batman e vai defender o Peter Parker.
Sim, totalmente diferente.
Ele foi mordido por uma aranha.
William.
Uma aranha zica, velho.
E mesmo assim, ele não é mega. Ele podia usar o poder dele pra ser mega milionário, ele não é. Ele tem dificuldade pra pagar as contas.
É pior, o Peter, ele tenta ainda usar, né? Ele tenta ganhar dinheiro, vale tudo.
Ele
lá
tem bondade no coração, velho.
Exato.
Ele tem bondade. O Batman tem rancor, tem vingança.
E falando em herói mascarado, eu tenho que falar da loja 1-2. Tá tendo máscara de brinde pra qualquer compra na loja acima de R$20 em produtos. Que pra combater o corona não precisa ser o Batman, mano. É só ficar em casa. E se for extremamente necessário, sai de máscara. E a máscara agora tá vindo com o elástico solto pra você amarrar aí do tamanho que fica mais confortável pra você. E não ficar tudo duro igual o Michael Keaton. Então cola lá na Loja 1-2 que tem uns bang e tudo pra você ficar paloso e protegido nessa quarentena, fechou? Loja 1-2.com.br Vocês já viram aquele vídeo do Homem-Aranha anatomicamente correto?
Não. Não.
Depois procura.
É um desenho que ele fica
saindo desenho.
Pela rua. É um que ele solta a teia pelo cu, né?
Ah, já vi. Exatamente.
Já vi, mano. É muito já bom. Já vi, sim.
Nossa, esse é o banner que eu queria.
Tá, mano. A gente tá falando, é muito doido como a galera se identifica mais, pelo menos eu, né, com o Homem-Aranha do que com o Batman. Porque, como eu acho que creio que alguns de vocês também devem ser, ou se não todos da periferia, mas tipo, você imagina o Batman indo na quebrada ajudar a galera? Você imagina isso?
Você é louco. Não, nem chegando com a motinho lá dele, ele não consegue nem subir as ruas, velho.
Você imagina o Batman?
Não
faz nem a curva.
Não entra nem na viela, né, mano?
Caralho, verdade, não consigo imaginar. Pra mim, ele é tipo o super-herói de Malibu, tá ligado?
Você percebeu que todas as batalhas dele de carro, o caralho, é sempre no plano, né?
Sim.
É. Nunca tem uma subida, uma descida, uma lombada.
É que Gota é Nova York, né, mano? Em Nova York não tem isso, né? É, e tipo, e tem mais uma brisa ainda, porque Gotham era Nova York da década de 70, sei lá, que era mó perigoso os bagulhos, né? Que tinha a guerra das gangues, não sei o que lá.
Quando aí, o tipo, metrô era
não,
foda.
Não existe mais isso, Nova York hoje é mó segura, tá ligado?
Uhum.
É, o Batman.
Mas ainda existe Gotham.
É, tanto que eles mudaram de nome, né? Não chama Nova York, né? Chama Gotham.
E você falar que o Batman é muito pau no cu, né, cara? Porque ele não deixa nem outros heróis entrar em Gotham pra ajudar ele. Ele não gosta quando o Superman cola assim, tipo, e aí, cara, tá precisando de uma mãozinha aí? Não, sai daqui, é minha cidade. É um puta ditador, tipo, não.
Ele é
um
megalomaníaco, velho. Ele é louco. Esse cara é louco. Tipo, então, mas beleza, tem gente que é louco e vira bandido. Ele é louco e virou super-herói.
Mas tem essa brisa. Se você pegar, por exemplo, Batman ano 1 ou o próprio Cavaleiro das Trevas, os quadrinhos, tipo, é exatamente essa visão do Batman mesmo. Ele não é uma coisa, tipo, maniqueísta, tá ligado? Esses quadrinhos. E eu acho que esse é o grande trunfo do Batman, que ele não é maniqueísta. Ele é uma vítima também do bagulho. Ele é doidaço e ele é, tipo, ele é um herói vilão. Você claramente não concorda com as coisas que ele faz nessas histórias, tá ligado?
Tanto é que tem aquele velho história, né? O Batman não mata, mas quebrar uma perna...
Exatamente,
deixar você na cadeira de roda...
Ele tá arrebentar uma família...
Ele é... Eu não mato,
te deixa o cara tetraplégico,
tá ligado? É. Fala, vai lá, trouxa. O cara, mano, só de um braço quebrado, o cara já sai dos Estados Unidos lá com 50 mil em dólares aí pra pagar. O cara já é bandido. O cara já é bandido, sai com uma conta de 50 mil porque quebrou o braço. O que você acha que o maluco vai fazer?
Vai arrumar um emprego?
Banco. Tá ligado? Pensa, mano.
É, mas numa outra medida, o Batman, tipo, o Rorschach do Watchman tem uma quê de Batman também,
sim,
né? Porque o Rorschach é preto no branco, velho. Ele achou que se é ruim, ele vai te encher de porrada e acabar com sua vida, tá
ligado? Não, mas a diferença...
Mas o Rorschach mata, ele te mata mesmo.
É, tipo, com dor. E a diferença é que é um mundo pós-apocalíptico quase, não é inspirado em hoje em dia, não é tipo hoje,
tá mas, ligado? Ó,
Batman é hoje.
Então, mas só um negócio que o Gotham não existe, você tá ligado, né?
Eu sei, William, mas a parada do filme é que ele quer parecer que se passe hoje ou um pouco atrás, tá ligado? A do Batman é futurista.
Mas não, a grande coisa do Batman é que imagina que Gotham é uma bosta, a cidade é uma merda, entendeu?
Tipo, então Gotham você pode ser um filho da puta.
Mas é isso que eu tô falando, esses dilemas éticos é o que é da hora do Batman. Porque, tipo assim, a cidade é uma merda, toda essa sociedade criou aquilo ali e ele quer fazer alguma coisa contra, mas ele não consegue, ele acaba virando parte daquilo, tá ligado? Esses são os dilemas éticos.
Eu acho que errado é o Gordon também, que fica sustentando essa porra, chamando ele pra combater o bandido. Isso é a função da polícia.
É verdade.
E o Batman depois ainda pega a filha do comissário Gordon pra trabalhar junto com ele como oráculo, antes Batgirl e depois oráculo, né?
E deixa ela tetraplégica lá, deixa ela de cadeira de roda, não é?
É, ela fica... Acho que é só paraplégica, né? Porque ela mexe as mãos ainda.
Ah, mano, o senso de moralismo dele é muito deturpado, porque o filho da puta... Mano, o cara chamava o Robin, uma criança, pra lutar com o crime. Não
pedófilo.
Com ele.
Pedófilo.
Batman pedófilo, além de cima. Chamava uma criança. Quantas pessoas já não morreram na mão dele, velho? O cara não tem um pingo de remorso. Um pingo, fora dos pais, óbvio, né? Mas, porra...
É, isso aí. O foda desse negócio do pedófilo é que acho que ali na década de 70 até saiu aquele livro, né? A Sedução do Inocente lá, que um filósofo, não, acho que era um psiquiatra, começou a escrever falando que o Batman e o Robin era coisa gay pra fazer as crianças virarem gays e tal.
Nossa.
Deu uma merda isso daí.
Quem foi que escreveu isso? Foi a Damaris? Caralho, velho, olha como a história se repete, mano.
Né?
Doideira, né, cara? Loucura, hoje em dia é Frozen, véio. Né?
Hoje em dia é Frozen. Que absurdo, mano.
Que doideira. É, véio, mas tem a brisa do Dick também, né? O Asa Noturna. Que o Asa Noturna, ele meio que... tipo, eu acho, como eu vejo isso, né? Que era uma visão do autor exatamente como o Batman fode os sidekicks dele, tá ligado? E o Asa Noturna é exatamente isso. Ele falando, mano, você viu o que você fez na década de 60 e 70? Você acabou com a vida de criança, sua filha da puta. E aí o Asa Noturna é revoltado com o Batman, né?
Sim, e o que eu acho mais injusto é que o Batman, ele pega os Robins meio que pra treinar, não só pra ser um sidekick, mas no futuro assumir o manto dele, né? Fala tipo, mano, vai chegar uma hora que eu vou estar velho, vocês tocam o barco. Só que ele nunca passa o manto pra molecada, mano. É sempre não, ele.
Ele deixa a pessoa morrer antes.
É. O Jason Todd foi um que o Coringa matou, né? Tipo, o Coringa matou num pé de cabra, meteu o pé de cabra na cabeça do moleque. E o Batman vai lá, vê o cara morto e fala o quê? Ah, vou pegar outro Robin aí, né? Esse aqui já...
Nossa, isso é muito verdade, né? Isso é muito verdade.
Perdi esse Robin aí e vou arranjar outro.
É tipo cair o celular com a tela pra baixo, tá ligado? Puta, mano, que merda, tem que comprar outro.
Mano, na moral, mano, você não... Eu não sei, porque é foda, né? Você também jogar um argumento tipo, mata o Coringa, é um argumento muito, tipo, bandido bom é bandido morto.
É.
Mas ao mesmo tempo, você tem que pensar assim, pô, dá um jeito no Coringa aí, cara, sei lá, põe...
Ah, não, mano, não tinha outra solução pro Coringa.
Mas é que a diferença, não, mano, não é tipo, bandido bom é bandido morto, esse é um vilão. Tá
não, o Coringa, a solução tipo, pro Coringa era tipo Osama Bin Laden, velho. É sumir com o corpo, tá ligado?
Senão vira Marte. Castra ele, mano, sei lá. Castra ele quimicamente, coloca uns estrógenos ali pro bichinho ficar mais calmo. Ou mata mesmo, mano. Sabe quantas vezes você ia salvar, velho? Milhões. É igual aquele problema do trolley. O que você faria se tivesse, mano, um trem que estivesse andando e aí no lado esquerdo da trilha tem uma pessoa amarrada no bagulho. No lado direito tem 5 trabalhadores. E você tem o poder de mudar com a manivela pra onde o trem vai. O que você faz? Você salva o menos velho, pessoa.
Isso são problemas éticos muito complexos, que não é tão raso assim, cara. Porque...
São complexos, mas são... Mas,
a gente tá num podcast, a gente não tá no Roda Viva.
Não
sei. A gente pode falar disso, velho.
Podemos falar disso, mas é muito mais complexo, porque querendo ou não, você pode falar que o problema de um país é uma meia dúzia de pessoas ali e acabar com aquela meia dúzia de pessoas, isso se chama genocídio, tá ligado?
É, tem
isso. Sim, mas não é um problema de um país, é um problema, tipo, do Batman.
O foda imaginando. É que, tipo, tem um monólogo muito bom do Mano Brown, não sei se vocês já chegaram a ouvir, que ele faz numa música que saiu numa mixtape do KLJ, que ele fala por que a galera da periferia se identifica com Coringa e não com Batman. Você já virou esse?
Não, mano.
Não.
Que doideira.
Capão Redondo me ensinou o quê? O Batman nada mais é do que um atravessador, um ganso. O Pela Ode é o charada, que é malandro. Pitomos bacana e dá risada o tempo todo. Vai vendo.
E quando você cresce na quebrada, você sempre vai tendo esses caras como herói, né? Porque quando você tem um problema na sua vila, você não chama a polícia. Você vai na biqueira ali, pô, roubaram minha bicicleta. Pum, vai na biqueira, pá, o cara arruma, traz de volta. Porque quando você vai na polícia, o cara vai lá, fica zoando você, te dá um chá de cadeira.
Quem te deu essa bicicleta?
Tem a nota fiscal da bicicleta? Eu dei o exemplo da bicicleta porque eu passei por isso com a minha bicicleta quando roubaram. Sim. Tipo, eu fui na biqueira, passou 2 dias, o cara trouxe minha bicicleta de volta, tá ligado?
Caralho.
Na polícia não. Na polícia, tipo, perdi meu RG, fui fazer outro, o cara ficou tirando onda com a minha cara, ficou falando pra me prestar mais atenção, ficou dando mó esculacho. Então, você... Choices, né? Escolhas.
Mas é verdade, pode mano.
Quem você chamaria pro churrasco, velho? Batman ou Coringa?
Coringa, não, dos velho. Dois.
Mas
dos dois.
Lógico, o Coringa é aquele parça que só quer
Coringa,
ver no rolê, tá ligado?
Imagina o Coringa
só
quer ver toma 5 tequila mais. No churrasco, velho. Explode sua casa.
Aí ele,
ele chega tipo... assim, Tito, preparei uma surpresa pra você, você vai rachar o bico, mano. Chega aqui, a hora que entra no seu quarto tá sua mãe e seu pai pendurado, você tem que salvar só um dos dois, tá ligado? Ele, mano, olha isso, que engraçado.
E aí tem aquela parte onde, em vez de ele fazer isso, ele conta a história do plano. Eu vou apertar esse botão, aquela corda vai girar e você tem 5 minutos. Tipo, fala, mano, é uma charada? ou tipo, posso salvar? E o cara ficou ouvindo todo o plano em vez de agir, velho. É incrível, né? É sempre assim, o Batman sempre luta contra o relógio e alguém pendurado em algum lugar.
Sim. Tem um exercício muito bom que, tipo, é você tentar apagar tudo que você conhece sobre o Batman... E ler as histórias isoladas, como por exemplo o ano 1. O ano 1 ele é muito diferente de tudo, assim, tá ligado? Então, tipo, pensa que nada do universo do Batman existe e começa pelo ano 1. Essa é a história. Você tem uma visão diferente. Ou saiu agora uma animação, agora não, né? Acho que foi ano passado que é Batman Samurai, é isso? Alguma coisa assim?
Ah, o Batman Ninja, tá na Netflix.
Batman Ninja. Batman Ninja. É uma brisa diferente também, é outra coisa, tá ligado? É uma visão diferente do que é o Batman. E é uma piração que junta os negócios de anime, não sei o que lá. E, mano, se você
tentaram se tentaram fazer uma parada meio Spider-Man no Spider-Verse lá, ou não?
Não, não é meio Spider-Verse. Não. Não. É como se o Batman fosse transportado no tempo pro período feudal. Então ele tem que resolver um problema lá, sabe? E é bem legal, porque acho que da metade pro final começa a aparecer robô gigante.
É, vira anime mesmo o bagulho, Dragon Ball, tá ligado?
Então, não consegui assistir inteiro, mano, mas eu assisto.
Tipo, mas isso que é o da hora, quando você isola, tá ligado? E o problema que eu falei da super exposição do Batman, né? Porque aí você tem, mano, todas as pecinhas e tenta juntar numa só. Não dá pra juntar numa só, não tem como, não tem coerência essa peça grande. Agora, se você olhar pequenas peças, aí tem coerência, saca?
Sim. É, tanto é que a gente tem o quê? Mais de 70 anos de histórias do Batman, né? É muito difícil você acompanhar fielmente desde a primeira Detective Comics até hoje em dia. Eu acho que essa forma de você pegar encadernados, que normalmente tem histórias fechadinhas, é a melhor pra você ler o personagem também.
Né? Eu queria muito que fizesse um combinado assim, mano, vamos ficar 10 aninhos sem lançar Batman? nada de Batman, 10 aninhos. Imagina,
eu acho que já deu pra mim de Batman
como.
No cinema, cara. Pra mim já deu.
Né? Não, nem fodendo. Pensa que agora, depois dessa merda que eles fizeram com o Ben Affleck, vai vir outro. Ah, já tem já do tem Robert Pattinson, né?
Não quero ver. Nem quero ver.
Mas vai ter,
mas não quero ver.
Vai. E depois, é muito doido, porque agora é
torce pra quem vai ser.
Olha, eu vou quem te falar, sabe como eu ia curtir pra caralho o Batman, mano? Se os caras metessem um Batman estilo Coringa mesmo, o Joker. Imagina que foda
ia ser. Ia ser louco. Mas, ô Léo, quem é que vai ser o vilão dele com o Robert Pattinson lá?
Vai ser o Pinguim, que vai ser feito pelo...
Nossa, tinha que ser o Danny DeVito, mano.
Era o bonitão lá, como é que chama? Esqueci o nome. O cara bonitão lá, mano, que fez o Harry Potter agora.
Fez Harry Potter.
É o cara bonitão.
Parece que vai ser baseado no Longo Dia das Bruxas, né? Tudo dá a indicar. Então vai ter um vilão que se chama Holiday, que ele mata em todo feriado, ele mata uma pessoa e o Batman tem que descobrir quem
é. Ah, é o Colin Farrell.
Colin Farrell, isso.
Ele vai fazer o Pinguim, vai ter a Mulher-Gato também, né? E mais quem? Deixa eu lembrar. O Charada, parece que vai ter o Charada também.
Todos esses nesse filme?
É, pra você ver, né?
Nossa, vai ser uma merda, então. Então vai ser uma merda.
Isso que eu tô falando, eu não quero ver, velho. Eu já vi isso, já não quero ver.
Lembra quando o Jim Carrey fez o Charada?
Charada. Então, mano, eu já vi. Pra mim, o Jim Carrey e o Charada tá ótimo. Já me satisfez.
Mas é foda que hoje em dia é isso que tá dando muito... Hoje em dia não, né? Porque agora, nesse momento de quarentena, nem o Batman tá saindo de Gotham. Mas isso dá muito dinheiro, né? E o povo quer, o povo tá tipo, meu Deus, eu preciso disso.
Não, e a DC não aprende, cara. Já lançou 1000 filmes bosta e continua fazendo a mesma fórmula bosta.
Mas os caras... E, tipo, uma coisa que eu tava pensando é que a gente tem o exemplo do Guardiões da Galáxia aí, né? Que fez... Encheu o rabo de... Mano, o Pantera Negra. Sim. Olha o quanto dinheiro o Pantera Negra fez, velho. E os caras querem insistir em botar o Batman. Bota, sei lá, o Asa Noturna, um personagem que não foi ainda, tá ligado?
Eu acho que é que nem no início do filme do Batman Lego, ele fala, né? Que ele é o cara que dá dinheiro pra Warner. Ele fala, tipo, eu sou o único que dá dinheiro pra eles. E aí, tipo, é isso, sabe? Deve ser bem.
Acho que tá na hora de fazer um filme do Capitão Planeta.
Vocês viram, mano? Dom Tiro,
é a época que a gente
Capitão Planeta?
Tipo, contra o... Lógico, não. Tô sugerindo porque... Deu um pop-up aqui.
Mas, mano, eu acho que a DC tem que seguir um bagulho diferente, mano. Eu acho que essa linguagem, a Marvel já fez e ela já faz muito bem, velho. A DC não vai conseguir bater de frente com a Marvel tentando fazer um bagulho igual. Eles fizeram
Mulher Maravilha e Aquaman, que foi um ponto fora da curva, que foram as melhores coisas deles.
Foi as melhores coisas da DC, mano. Se você comparar com o filme da Marvel, não é tão legal assim.
Com certeza.
Agora, mas é uma curva de aprendizado também,
eu
né,
sei,
velho?
Mas
a Marvel não tem só golaço, cara. A Marvel
Não tem. Mas se você fizer um comparativo, cara, não tem como. Eu acho que a DC tinha que seguir uma outra linguagem. A linguagem que foi adotada do Joker, que é de...
Dramazão, né, mano?
É de um drama, mano. Dos dilemas pessoais, tá ligado?
É que a melhor coisa do Joker é que ele é pequeno, tá ligado? Ele é pequeno no sentido de as consequências são pequenas. O mundo não vai acabar, tá ligado? No máximo vai... meia dúzia, sim, vai ser hospitalizada, aí tá tudo
mas
certo.
Mas você pode começar a construir, mas é assim que você faz, você começa construindo os pilares assim, aí você vai criando simpatia pelo personagem, e aí você vai, mano.
O Matt Reeves, que é o diretor desse novo Batman, né, que fez Planeta dos Macacos, ele falou que esse Batman que ele tá fazendo vai ser uma pegada mais detetive do que um sabe, do que ele querer colocar o personagem como super-herói, como...
Porra,
um...
então já boto mais fé já.
Eu já tô botando fé por isso, porque é difícil a gente ver um Batman detetive sendo explorado em cinema. A gente tem nas animações, aquela série animada do Batman antigona, do Bruce Timm,
é bem isso. Ah, pode crer.
Ele
pode
é detetive, crer. Ele luta contra gangster que tem metralhadora, tá ligado? No máximo ali. Isso é legal. Então,
sabe o que eu lembrei? Tem uma cena do Christian Bale que ele pega uma reprodução de um tiro no muro e aí ele faz a reconstituição dos estilhaços do muro pra saber qual era o calibre da arma e acha a ranhura do cano da arma com os estilhaços do muro. E, tipo, esse era o detetive que a gente tem no cinema, tá ligado?
Sim. Que lembra um pouco até os da série de jogos Arkham, né? Não sei qual foi.
Ia falar isso agora, mano. Eu reclamo do Batman, mas, mano, os jogos deles, os últimos que saíram, do Arkham Asylum e o outro lá, que inclusive ganhou, acho que o melhor jogo de 2018, se não me engano.
Foi o game do ano em algum deles aí.
Em algum deles. Meu Deus, hein? Que jogo. Puta que pariu, mano.
Joguei
na moral.
Na BGS que lá que eu fui trampar, eu joguei o VR, cara. E foi bem da hora. Nossa.
E aí, você gostou de ser o Batman? Qual foi a sensação?
É bem da hora, mano.
Uma boa. Você tá no chão, você pula, tipo, de uma altura normal. Mano, tipo assim. Você não voa, você cai, tá ligado?
A imersão do bagulho funciona, cara. Funciona.
Da hora.
Você joga, tipo, um bumeranguezinho. Como você faz
andar, fazer as coisas? No controlezinho?
No controlezinho.
Mano, o cara joga um batirangue, mano. Bumeranguezinho dele. O cara tem um bumerangue. Ô, quantas coisas cabem naquele cinto, meu irmão?
Tá ligado? Ele não deve mais ter o bumerangue. Isso aí ele já deve ter deixado
lógico
pra trás.
Lógico que tem, mano. Nesse Batman vs Superman, tipo, ele roubava um bagulho paradas, e deixava, né? Tipo, a kryptonita lá, tá ligado? Que o Lex Luthor queria roubar.
Ele mas roubou ele antes. Não era um deixou... bagulho que finca, tipo uma shuriken. Não é um bumeranga, cara.
Mano, não é um bumeranga. Não volta. Mas então, se ele quiser, volta, porque ele é o Batman, né?
Ele pode fazer tudo. Ele dá um jeito.
Vocês tinham falado também. O Léo comentou do Aquaman e da Mulher Maravilha. Eu curti pra caralho o filme dela.
Tem o Shazam também.
Shazam, eu gostei mais ou menos, velho. Mano. Gostei mais ou menos. Achei meio bobão. Mas é legal.
Nossa, adorei.
Eu achei legal também. É porque é bobo, tá ligado? Esses filmes da DC estavam muito trevoso, sabe? E aí veio esses filmes que são mais comédiazinha e tal.
A Malha da Mulher Maravilha é muito bom, mano. Ela é muito... Ai, que eu sou apaixonado pela Gal Gadot, velho. Aquela mulher é um...
Nossa, ela é linda. É israelense, né? Essa mina.
Mas ela é perfeita.
Na moral, pra mim, o melhor filme da Marvel, uma opinião muito controversa, mas pra mim, o melhor filme que eu mais me diverti, que eu mais curti, foi o Homem-Formiga, o primeiro. Que era
da Homem Formiga é da hora, mas é por causa do Paul Rudd, que ele é foda.
Não, é que ele foi. Ele era pra ser dirigido pelo Edgar Wright, né? Que, mano, é um dos diretores que eu mais gosto hoje. E mesmo ele tendo saído do projeto, ficou muito do que ele fez, né? Ele ia escrever e dirigir, né? Então, querendo ou não, ficou muita coisa. E é um filme que eu mais gosto da Marvel.
É um dos que as pessoas mais esquecem hoje em dia, né? Ninguém lembra. Sim, tipo, nossa, certeza. Lembra do filme do Homem Formiga? Aquela cena. Tipo, não, ninguém fala isso.
Eu lembro que quando eu vi, eu não gostei muito, mano. Tipo, mas, sei lá, eu devia estar muito louco quando vi, enfim. Mas, pra mim, de longe, disparado, porra, Deadpool, velho. Deadpool é maravilhoso. Ele fez... Ele quebrou um paradigma tão grande de sequência de filmes de heróis que estavam vindo.
Sim.
Tá ligado? Que é sempre aquela coisa, tipo, politicamente correto... Não, mas é muito gore, tá ligado?
Mas os caras
não
têm sangue. Mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho que o Deadpool, ele é tipo o nosso Todo Mundo em Pânico dos filmes dos heróis.
Caralho, pode crer.
Saía vários filmes, aí de repente vinha Todo Mundo em Pânico zoando todos esses filmes. E aí a gente...
É verdade. Sabe? Tipo, e, mano, isso que é legal, né? Ele tem referência de tudo, né, cara? Sim. Deadpool é um filme que eu consigo assistir no repeat, mano, um e dois. Porque... Isso é verdade. É muita, muita referência, é muito da hora. E eu acho que vai ter muito ainda dessa franquia, cara.
Eu tenho uma notícia triste pra te dar, cara.
Não.
Eu tenho uma notícia, tipo, se você acompanha o Rob Liefeld, é um dos criadores do Deadpool nos quadrinhos, e ele tá muito puto, porque ele estudou o calendário da Marvel e percebeu que não tem planos pro Deadpool durante 5 anos. Então, o filme saía meio que de 2 em 2 anos saía um Deadpool. O primeiro foi 2016 e o segundo, se eu não me engano, é 2018. Então, ele percebeu que, tipo, mano, até agora, nada de Deadpool 3, não tem ideia de quando vai ter, tipo, como eles vão colocar no universo Marvel, agora que a Disney comprou a Fox,
é verdade.
Né? Faz parte dele. Então, isso é triste, tá ligado? Eu queria
mais um mesmo. Mano, eu acho que o Ryan Reynolds vai tirar do bolso dele, velho, tá ligado? Pra dar o bagulho, porque, mano, é bom demais, é,
mas
mano,
não,
bom.
Mas agora tá na Disney, velho, não tem mais como, tá ligado?
É, o direito é dado.
Tá no cofre.
É tão bizarro que se de repente, sei lá, a Disney dá uma pirada lá e fala, mano, não vai ser mais o Ryan Reynolds, eles podem fazer isso.
É verdade, tá, é verdade. É,
mas, nossa, isso seria o maior tiro no pé possível, porque o Ryan Reynolds é muito Deadpool, sim, por si só. Se você segue ele nas mídias sociais, ele é um cara, assim, sarcástico, tá ligado? Ele sempre leva fora do estúdio mesmo a treta dele com o Wolverine e com o Hugh Jackman, tá ligado? Ele sustenta toda essa parada, mano, da persona com o personagem. Ele é muito parecido mesmo, tá ligado?
Tipo... Oh, mas, Tito, não sei se você viu, mas há uns 2 ou 3 anos atrás, se eu não lembro, saiu uma animação do Batman que chama Return of Caped Crusaders, que... É uma animação baseada no seriado do Adam West. Não sei se você entendeu qual o conceito. Entendi. Do bagulho.
É, eu só tô procurando aqui, mas eu acho que não.
É uma animação moderna.
É com Batman e Robin.
É uma animação moderna, só que como se fosse naquele universo. Então, é basicamente eles tirando o sarro da época do Adam West, tá ligado?
Eu tô vendo aqui uma thumbnail só e tem, tipo, aqueles... Pau! Só!
Exatamente essa brisa. E aí tem tem meio essa pegada subversiva que você tem um olhar moderno sobre aquela época e, mano, ainda tem o bate repelente de tubarão, tá ligado? Tem essas coisas bizarras, mano.
Ai, velho.
É muito bom, velho.
Uma coisa que é fato, assim, que a gente pode falar aqui, porque eu acho que se a gente... Quando esse podcast sair, os fãs cuequinha verde de Batman vão estar, como assim?
Esses vão caras... Vão estar pistola.
É que a DC, ela sempre deu um pau na Marvel no quesito animação, sabe?
É.
Tipo, a gente pega Liga da Justiça, a gente pega o próprio Super Choque, que também é da DC, Titãs, sabe? As próprias animações fechadas, como Flashpoint, Batman 1 tem animação também. Mano, são animações maravilhosas.
A que saiu agora do Guerra em Apocalipto, né?
Isso, essa é muito boa também. E tipo, mano, é bizarro, porque é só eles tentarem fazer a mesma coisa em filme agora, sabe? Tipo, pega esse roteiro e joga pra um filme, cara. Daria muito certo.
É. Né? Saiu, eu já falei aqui em outro podcast, mas saiu a animação que eu queria muito ver em filme isso, que é a animação do Red Sun, que é Interfície Martelo. Sim.
Mano do céu, né?
Como eu queria ver esse filme.
Saiu a animação disso?
Parei no meio.
Sim, saiu animação. Esquisito. Eu não cheguei a ver, mano, mas eu já li esse quadrinho.
Eu comecei a ver, mano. Eu acho muito esquisito. Igual você tá falando dessa adaptação do Samurai. É, realmente você tem que entrar em outra brisa.
É, você tem que esquecer. Você tem que meio que enevoar o que você já viu e entrar nessa brisa sozinha, tá ligado?
Nossa, achei muito esquisito.
Eu acho legal esse exercício deles imaginarem como seria se o Superman tivesse caído na União Soviética, sabe? Eu acho muito maneiro, porque estamos acostumados com ele ali nos Estados Unidos, né? Todo patriota e tal.
É. Tipo, eu acho o pior herói de todos da vida, eu acho o Super-Homem. Eu acho ele muito sem graça, muito picolé chuchu, muito bosta.
Ah, velho.
Mas essa história, pra mim, é uma das melhores da DC, por incrível
que pareça. Eu não sou muito fã do Superman também, não.
Eu gosto. Eu acho que a galera que não gosta muito do Superman, aí eu defendo, desculpa, mas eu defendo o Superman. É porque... pensa muito como ele é um personagem overpower. Só que, pra mim, a diferença é que o Superman, ele pode ser um personagem overpower, mas ele é um cara que ele tá tentando se incluir no mundo que a gente vive, sabe? E as pessoas, às vezes, não querem, sabe? A gente tem o Lex Luthor, que é o cara que odeia ele, só porque ele é um ser poderoso, mas ele quer, sei lá, o jornalista, quer ter um romance com a Lois e não pode, sabe? Tem todos uns conflitos aí que eu acho interessante. Superman, 4 estações. Leiam, é muito bom.
Eu nem acho ele um bosta, não. Só acho ele muito gostado. Acho que outros poderiam...
Que ele fosse sanguinário só,
acho que tem outros mais da hora aqui.
Igual... Porra, que filme que
mano,
é?
Mano, Super-Homem pra mim é uma sequência de White People Problem, tá ligado? Tipo, eu sou super poderoso, eu vou, não sei o que lá, mas eu não, ninguém me aceita, eu sou alienígena.
Olhando pra esse lado, tem um ponto aí. Tem um ponto. Porque se eu tava pensando, eu tava dando meus argumentos, é isso mesmo, né, cara? Tipo, pô, o cara só quer se encaixar.
Né, exatamente.
Mas aí, e também tem a pior fantasia, né? Fantasia, quer dizer, disfarce. Tem o pior disfarce, que é pôr óculos. Mas assim, eu tô ligado, eu já vi que tem algum gibi muito antigo, a justificativa do porquê. Porque tem um poder lá, no gibi falou que quando ele coloca, é uma justificativa que o óculos tem, tá ligado?
Ah, eu acho isso paia, pra falar a verdade, tá ligado?
É paia, mas tipo, tem explicação em um gibi muito antigo dele. Mas como é que é? Tipo assim, mano, já aconteceu, acho que isso no filme, né? antigo. Tipo, você tá trocando ideia com ele, ele põe um óculos e você... What the fuck? Aí,
tipo, não, cara, tem um vídeo muito bom, um GIF, eu vou mandar pra vocês depois que eu achar, que é o Christopher Reeves, quando ele fazia o Superman, cara.
Ele é isso que eu ia falar, foda. Que ele muda a postura, né?
Ele muda, cara. É muito foda. É muito... Nossa, tipo, é o melhor ele... Superman ever.
É a cena que ele vai falar pra Lois que ele é o Superman, aí ele desiste. Que ele tá sentado como um jornalista assim, aí ele tira o óculos.
Nossa, eu vou assistir hoje.
Se eu não me engano, é isso. Ele tira o óculos, aí ele estufa o peito, velho. O ombro dele fica mais largo, tá ligado?
Sim.
É muito doido.
Que filmão, é, realmente.
Aí depois ele coloca de novo e encolhe.
Quando você conhece aquele seu amigo de infância, que ele é mó zoado na infância, e de repente você tromba com o cara tá todo fortinho, todo... Você quase não reconhece, eu acho que é tipo isso. O óculos, tá ligado?
Mas sim, o ombro e tudo, velho.
Também tem essa... O Super-Homem não é o mais poderoso, né, William? O mais poderoso do universo é o Dr. Manhattan, né? Tipo, se você fosse comparar...
É. Não conta o Dr. Manhattan.
Por que não conta? Ele é da Marvel, não é?
É, mas ele é da DC. Mas, por exemplo, se você chegar e falar assim... Ah, Dr. Manhattan, a gente tá com um problema aqui, não sei o que ele vai falar, velho. Você é tão irrelevante que foda-se.
Então, mas essa é a problemática do Rorschach, não é, Will? Que a gente até falou, mano, que tipo, a crítica é que tipo, o cara tem poder pra fazer tudo e não faz nada.
É, exatamente.
E ele é tipo, sei lá, meio uma mentalidade de Thanos, tá ligado? Tipo, ah, vou resetar tudo,
mas
não vou
é,
fazer nada,
mas
e o cara
é,
tem o poder.
Mas é, porque pensa assim, velho, a gente tá muito preocupado com a nossa sobrevivência porque a gente é o que a gente conhece. Agora imagina, olha o tamanho do universo, só o que a gente sabe, velho, só o que a gente sabe. Olha o tamanho do universo, agora imagina você ter o conhecimento de todo o universo.
Aí
o
nosso vai passar a cagar, né?
O nosso problema vai parecer um arranhadinho na sua
porta. O cara pode estalar o dedo e pode, não precisa nem ser pra resolver isso. Tipo, estala o dedo pra cantar
tudo bem,
uma música no lixo. Quatro problemas resolvidos no mundo.
Ô, Tito, quando você acorda de manhã, olha na sua cozinha e tem um monte de formiga carregando, tipo, um docinho pro bagulho. Você fala, nossa, olha como elas estão sofrendo. É só eu carregar aqui pro bagulho delas ou você ainda fala, ai que filha da puta e mata elas? Foda-se.
Caralho, eu pego
é um
uma,
problema tão
eu pego
pífio.
Uma, eu pego a mais graúda. Eu vou arrancando uma perninha de cada vez.
Então,
pra
tá vendo?
Provar. Eu vou desmembrando e deixo no caminho lá, mano, pra elas aprenderem a lição.
Esse
entendeu?
É o Dr. Manhattan no Vietnã, tá ligado?
É verdade. O que eu acho legal do Dr. Manhattan é que quando você tá lendo o quadrinho, você percebe que ele começa totalmente vestido e conforme ele vai perdendo a ligação com a humanidade, ele vai ficando pelado. Por
é
isso
verdade.
Que tem, no final,
que
ele já
importa,
tá atacando
né?
Foda-se, tá ligado? Tipo, mano, não vou mais ficar aqui na Terra, ele vai pra Marte e fica lá em Marte, tá ligado? Porque a humanidade pra ele já se tornou algo que, tipo, ele não tem tanta compaixão, assim.
Não, é enchendo o saco, né, velho? Só enche o saco, mano.
Super me identifico, tá ligado?
Super ficaria pelado e iria pra Marte.
Mano, se tivesse a capacidade de meter o louco e tacar o foda-se, cara, quem não gostaria, tá ligado?
Levava, mano, meu note e meu dotinha.
É, mano, eu acho que é o curso natural do bagulho, tá ligado?
O maluco puto, ele vai jogar Dota, tá ligado? Ah, foda-se, vou pra Marte.
Ele criou
Dota.
Dota, né, dele na
Marte. Não, tipo,
foi isso que ele
ia ser o rei do Dota, mano. E ele, tipo, perdendo partidas, tá ligado?
Perdendo pros moleques de 12 anos. Igual
fazendo
Thor,
stream
xingando
no Twitch.
Né? Xingando
nossa,
fazendo
velho.
Stream no Twitch, tá ligado?
Imagina quantas pessoas ele não ia desintegrar jogando Dota, velho. Tipo,
cê
ah,
é
me matou filha da puta. Pá, explodiu, maluco.
Suporte não tá colocando ward? Pá!
Pô, não sei se chegaram a ver a série que teve da HBO do Watchmen.
Sim, assisti.
Sim.
8 episódios. Eu acho muito foda que eles conseguiram explicar um conceito que às vezes a gente esquece que tem, que tipo, ele é um ser tão poderoso que ele não vive só no presente, ele tá ao mesmo tempo vivendo
exato,
no passado
cara.
E o futuro.
Ele já sabe o que vai acontecer.
Exatamente, é muito difícil o cara, tipo, conseguir agir, ficar pensando, o cara tá vivendo em três realidades, cara, ao mesmo tempo, é muita loucura.
Exato, é tipo você querer ajudar aquela formiga sabendo que ela vai morrer amanhã.
Exatamente, com as perninhas arrancadas pelo Tito.
É foda, mano, a complexidade dele é muito foda, do Manhattan.
E
é
eu lembro que quando o William encheu o saco de todo mundo pra assistir esse Watchmen, velho, desde o primeiro episódio.
Fez certo,
fora o Manhattan.
Não, é incrível.
Fora o Manhattan, Tito, o mais forte é o Flash.
Não sei, ele aparece, né, no Super-Homem versus não sei o quê, tentando salvar, dando um aviso, né, voltando no tempo.
É, todo aí, bobo, né, o Flash do Ezra Miller lá, que bateu na fã recentemente.
É verdade.
Como assim? Não tô sabendo dessa.
Mão,
você não viu?
Menina, me conta.
Pesquisa aí. Eu não sei o que a mina foi fazer, ele, mano, partiu pra cima da mina, velho.
Por quê?
Tem um
não
vídeo,
sei.
Tem um vídeo.
Acho que a mina tava... tem vídeo, mano.
A mina meio que quer tirar uma foto, reconhece ele num bar, na saída de algum lugar. E aí ele tava tão louco, que tipo, ele olhou pra mim e falou, você quer sair na mão? A mina falou, ah, quero, meio que brincando. Ele foi e saiu na mão com a mina.
Cara, que loucura, cara. Loucura, bicho.
Eu não acredito como a repercussão foi tão baixa assim.
Isso, é verdade.
Tá ligado?
Acho que é porque pegou o momento da quarentena, né? Não sei, pra falar a verdade. Pode ser.
Tinha que ser pior, então, porque ele não deveria ter saído de casa.
Mas se você é uma pessoa pública, velho, tipo, porra, brother, você tem que ser muito sem noção pra fazer uma merda dessa, né, sim, cara? Tipo, tudo bem que você tá louco, mas mano do céu, cadê seus amigos pra te proteger nessas horas?
O amigo tá filmando, o amigo é o Batman, que tá aí, ó, querendo foder o cara.
Era o Batman que tinha guardado pra jogar contra, falou, ó, vou soltar agora pra foder esse filho da puta aí, mano, que veio, me mandou uma mensagem mó confusa no Super-Homem versus contra a luta com o Super-Homem, apareceu todo tremendo lá, não, já vai acontecer! Aí o cara falou,
será que ele achou, mano, que ele era o Flash mesmo, mano?
Ah, não sei, cara. Não
ele,
sei.
Ele devia tá trêbado, mano. Ele devia tá doidaço, tá ligado?
Sim, dizem que ele tava bem louco, cara.
Isso é louco.
Nossa, mano, zoado, cara. E o pessoal, no dia, eu vi que foi trend topic, todo mundo comentou, mas depois, né?
Ah, eu já nem gosto desse Flash mesmo.
Sabe o que é legal só desse vídeo? Ele tá vestido de vermelho, mano.
É tipo tá o herói paisana, tá ligado?
Mas o movimento dele é muito lento, velho.
Não, mano, mas isso é muito querer chamar atenção, né? Tipo, é igual o Ben Affleck, deixa eu sair disfarçado. É o cara sair inteiro de preto, tá ligado?
Não, ele fez uma camiseta de Batfleck.
Parece aqueles Power Ranger antes de transformar, tá ligado? Que ele só usa a cor do uniforme dele.
Ele tá de
ninguém nunca desconfia.
Dá pra ver um frame ali que ele tá meio que com um Kenner, sei lá, uma havaianinha. Assim. Tava muito bêbado, cara. Certeza que tava muito louco.
Mano, já falamos... Começamos xingando o Batman e terminando xingando o Flash, hein?
Que não, calma. Que loucura, calma, cara. Não. Não xingamos o Flash, xingamos o Ezra Miller.
Pô, mas o Ezra Miller tá igual o Flash fazendo merda, né? Porque o Flash também faz umas merdas de viagem no tempo aí, né? Que pode tudo.
Ah, mas tudo bem, ele faz porque quer salvar a mãe dele, não é?
Então, mas a gente sabe que ele pode mexer assim, com o passado, né?
Caralho, que dá merda no futuro.
Mas
é sempre
um
problema com mãe, pai.
Pô, mas ele é firmeza, o Flash é firmeza, pô. Você chama ele pra trocar uma ideia, ele vai entender que ele fez merda.
Mas vamos pro nosso momento Gastalombra, então. Gastalombra. Nosso momento Gastalombra é onde a gente indica filme, seriado, música, qualquer coisa pra galera gastar a lombra dessa semana. Quem tem?
Eu tenho.
Diz aí.
O meu momento Gastalombra é o documentário The Last Dance, do Netflix.
Eu acabei ontem, hein?
Do Chicago Bulls, mano.
Damn. Foi o que eu indiquei foda. Da última vez, mano.
Foi, jura que você indicou?
Indicou, mas aí você vai ter que
colocar o seu take. Mas não tinha saído os dois últimos episódios. E foi que eu falei, mano, eu sei que o Michael Jordan é zica. E o Chicago Bulls também. E eu não sei nada de basquete, não me interesso nada por basquete. Mas, mano do céu, que documentário, né?
É, exato, mano. O meu take era esse. Ah, vai ficar até repetido. Porque, mano, eu não sou fã assíduo de basquete. Eu curto assistir, assim, os playoffs, tá ligado? E pra mim o Jordan era pica nível Kobe, tá ligado? Nível, sei lá, mano, Magic Johnson, sei lá. Mas o cara é muito absurdo, mano.
Muito, é outro nível,
ele
né, cara?
Ele é muito absurdo, ele é tipo mais do que o Messi é pro futebol, tá ligado?
É, eu fiquei imaginando se eles fariam desse, tipo, sei lá, do Cristiano Ronaldo daqui a um tempo. Ou, sabe, mano, ele é tipo, ele é muito foda, ele é muito mais foda do que todos esses caras, mano.
É uma mentalidade competitiva, mano, a todo momento, cara.
Mas super madura, né, cara? É. Você, tipo, ele, tipo, nossa, assistam, gente. The Last
Dance. Sabe o que eu fico pensando, mano? Eu tava vendo um negócio de MMA que não tem nada a ver. Mas como deve ser difícil parar, né? Imagina você chega nesse ponto. Porra. E aí você tem que parar, tá ligado? Tipo, meu corpo não aguenta mais. Imagina isso, velho.
Mas o Jordan fez isso quando ele tava no pico. Deixa eu jogar beisebol.
Ele fez isso duas vezes, não foi? Teve uma vez que foi porque o pai dele morreu, se não me engano, e teve uma vez que foi profissionalmente. Eu não sou muito fã de basquete, mas...
Ele morreu, aí o pai dele foi jogar beisebol, porque já tinha comentado com o pai dele que queria jogar beisebol e tal. E, mano, em pouco tempo ele evolui pra caralho no beisebol também. Tipo, o cara é um atleta nato, tá ligado?
Pode crer. Muito bom. É, quem mais tem?
Ah, eu tenho, mano.
Diz aí, Thiago.
Ah, cara, é um documentário que saiu, saiu na Apple TV, né? TV Plus. É, cara, The Beast Boys Story.
O mitozinho indicou nos podcasts aí passados.
Ah, vai tomar no cu dele então, mano.
Não, mas aí eu quero seu take sobre por que você indica.
Tá, então beleza, porque é uma indicação boa, só com uma crítica. Isso eu nunca fiz.
Fala aí.
E olha lá, hein, mano. Esse daí foi dirigido, produzido e escrito por Spike Jonze, mano. Tá ligado? O bagulho é zica.
Que, que era bastante parceiro dos Beast Boys, né?
Pra caralho. Mas assim, eu não gostei do formato, mano. Enfim, conta a história do Beast Boys desde o começo. Os dois, né, mano? É o Michael e o Adam, né? Óbvio que são os que estão vivos. Eles contam, mas eu não gostei da maneira, velho. Por que eles fazem, sabe? Tipo, você lembra quando tinha Key and Peele? Que eles faziam as sketches?
Sei.
Só que entre as sketches eles faziam tipo um stand-up juntos.
Tipo um monólogo do Saturday
Night Live. É, um monólogo e passava um bagulho. E é esse formato, mano. É tipo, é o Michael e o Adam contando as histórias. É legal eles contando. Eu falo, mano, nessa época a gente tinha 19 anos. A gente era loucão, a gente alugou uma mansão, ficava criando, nananã. E aí fica os dois, tipo, fica nessa troca e tem um telão enorme mostrando imagem. Às vezes corta pra filmagem deles e tal. Só que, mano, tem um bagulho que eu não consigo engolir, que é tipo duas pessoas interagindo num palco como se fosse um bagulho de comédia. Porque é tudo ensaiado, tá ligado? Aquela risada, aquela deixa, saca? Tipo, não é um bagulho espontâneo. É tipo os caras, não, deixa eu te parar aí, Adam. Aquele dia não foi bem assim, hein? É verdade. Tá ligado? Tipo, os caras ensaiaram isso várias vezes, mano, até sair. É com plateia, os cacete. Mas não deixa de desmerecer, mano, a história dos Beast Boys.
Mas isso tem muito da cultura americana, né? A cultura americana tem muito essa questão de formato vindo da TV, né?
Mano, eu não vi muito disso aí, não, cara. Não pra, eu acho assim, por exemplo, esse documentário seria muito mais da hora se fosse como um formato normal, velho. Um sentado numa cadeira, outro em outro ambiente, ou os dois juntos contando. Pode fazer as piadas, mas pareceu muito produçãozinho, tá ali? Produçãozinha pra mostrar a história do Beast Boys. E, tipo, meio que levantar o ego deles, que já deve estar apagado há muitos anos já, tá ligado? Não sei.
Ô, Lodi, você como o grande apreciador de rap e cria da quebrada, o que você acha do Beast Boys?
Isso é muito louco, cara, porque eu não curto tanto.
Eu imagino.
Eu entendo a importância dos caras assim, mas nunca foi uma galera que bateu, porque na época que tava sendo Beast Boys, eu sou muito novo, eu sou de 91, então eu conheci primeiro o Run-DMC, eu vim conhecer Beast Boys, eu já era meio velho. É que é foda, que Beast Boys, ele vem no mesmo pacotinho de Eminem, Logic, aí vem Beast Boys, da galera que tipo olha pra você e fala, ei, sabia que tem rappers brancos que são bons? E aí
te dá um então, pé, mas a brisa, tá ligado? Mano, a brisa é que tipo, isso é da hora que até eu não tinha essa visão assim, né, do Beast Boys, mas eles não tinham a intenção nenhuma de fazer isso, velho. Tá ligado?
Eles eram mais um punk, um hard, sei lá, eles tinham um estilo de música diferente, né?
Não, mas tipo assim, a intenção deles não era fazer sucesso nem nada, mano. Era eles fazerem batida falando merda. Tipo, mano, vamos escrever as letras mais bosta que rima, tá ligado? E aí aquela, we got a part for your right party. Essa música bombou, lançou eles. E, velho, os caras começaram a entrar tipo meio que no show business. Aí, ele no documentário mesmo que fala, que principalmente o outro lá, mano, que morreu, eles, na verdade, os três estavam extremamente infelizes com o que eles estavam fazendo, tá ligado? Porque eles falam, mano, velho, a gente não quer fazer isso, a gente... E eles curtiam pra caralho, era, mano, droga, rock and roll e sexo, essas porra. Só que eram uns moleque de 19 anos, velho, tá ligado? Só que aí eles já estavam falando, mano, a gente tava fazendo turnê no mundo inteiro, só que a gente tava odiando as músicas que a gente tava fazendo, tá ligado? A gente tava odiando a vida que a gente tava levando.
Cara, você isso pega uma molecada fazendo um sucesso cedo, é foda, né, cara? Numa época dessa que a droga é o auge...
Eles eram os youtubers, né? Começaram a ganhar dinheiro alugando mansão.
Pô, eu vou seguir a linha que vocês dois começaram de documentários e vou fazer uma ligação com o meu já, que é um documentário que eu vi recentemente na Netflix, chamado LA Originals. Não sei se vocês assistiram.
Sei, já. LA Originals, que é eu comecei a assistir que é dos malucos, das tatuagens lá de LA.
Ah, eu vi a chamadinha, mano, que é com Snoop Dogg.
É, cara, se você gosta de hip hop, é um documentário que eu acho essencial, assim, pra você entender como que esses caras mudaram o cenário de várias formas, tá ligado? Tanto a cultura ticana foi introduzida no hip hop, como, mano, a tatuagem do seu artista preferido do rap ou de qualquer outra linha, sei lá, vamos jogar um Justin Timberlake que eu não gosto, o Mr. Cartoon provavelmente fez. Ligado? Porque se você quer ser um rapper de respeito com uma tatuagem foda, é o Mr. Cartoon. E ele fez aquela tatuagem do 50 Cent nas costas, ele fez a do Snoop Dogg, ele tatuou o Eminem, as do Eminem também. Mano, ele fez a tatuagem de todo o cenário aí, sabe? Nas todos, cara. É foda, foda.
Que caralho.
É um documentário muito bom, cara. É muito bom.
Como é que eu parei? Como é que eu parei no começo disso aí? Eu vou assistir hoje, já agora.
Vê, cara, vê, porque eu acho muito foda, porque mostra como um cara que, tipo, a tatuagem não era o principal coisa que ele curtia, ele começou a desenhando capa pro Cypress Hill, tá ligado? Ele conheceu o Cypress Hill, ah, pá, posso fazer uns desenhos aqui, a capa assim e tal, fez. Aí ele começou a tatuar, e aí os caras, pô, você desenha da hora, faz umas tatuagens em mim. Foi tatuando MCs, mano, o cara virou o tatuador dos artistas de rap e depois de outros famosos. Beyoncé, se eu não me engano, tem uma tatuagem com ele também.
Até o Justin Bieber deve ter agora, parça.
Sim. Mano, todos. E o Steven Orrell, cara, que é um fotógrafo que sempre acompanhou esse Mr. Cartoon. Então vai mostrando como os dois conseguiram crescer e melhorar a cultura ticana, né? Que teve uma época que falar ticana era muito pejorativo e tal. Eles mudaram esse cenário, sabe? Trouxe todo a cultura, mano, foda.
E, velho, muito bom, tá no Netflix, pra quem não sabe.
É um longa, uma série, o que que é?
É um filme, uma hora e meia.
Ah, justo.
Um documentário de uma hora e meia só. Então você pode ver rapidinho.
Mano, o foda é que, tipo, provavelmente você já viu aquele símbolo de LA com a mão, tá ligado? Que a galera faz.
Sim, que os rappers fazem, né?
Surgiu uma foto desse cara, mano. É muito doido como mostra a projeção que essa foto teve e como essa foto mudou a vida desse cara. E a mina que fez o símbolo, né, que foi uma mulher que fez pra tirar uma foto, explodiu, sabe? É um documentário que eu acho bem foda.
Que doideira. Da hora, mano. Muito bom. As minhas recomendações são dois filmes que não tem nada a ver, mas que tem muito a ver no final das contas. E eu vi sem querer, assim, tipo, ah, tem esse aqui, vou ver. O primeiro chama The Big Sick, que é uma comédia romântica bem mela cueca, assim, tá ligado? Bem bobinha.
The Big o quê?
The Big Sick. Em português foi traduzido como Doentes de Amor.
Ah, tá. Nossa.
É uma comédia romântica bem besta que conta a história daquele comediante paquistanês.
Paquistanês, né?
É o
que tá bombado, né?
É, assim, que tá agora vai fazer os Eternos. Os Eternos.
Ah, pode crer.
Ele vai fazer os Eternos e ele ficou bombadaço pra fazer os Eternos, né? Que é o Kumail Nanjiani. Kumail Nanjiani, o nome do cara. E aí a Brisa é um filme de como ele conheceu a mina dele, tá ligado? E é baseado no como aconteceu mesmo, mas obviamente é uma ficção, né, o filme. E tipo, eles se conheceram, não sei o que lá, e a mina tinha uma doença rara e ficou em coma, tá ligado? Eles se conheceram e ela ficou em coma. E aí ele ficou acompanhando o coma dela, conheceu a toda a família, e tem uma treta do...
Pegou a enfermeira.
Tem uma treta que, tipo, não. A família paquistanesa tem casamento arranjado. E ele comprou uma treta zoada com a família dele, porque ele queria ficar com a mina que tava em coma, e eles queriam arranjar uma mulher pra ele.
Isso.
Aí tem essa dualidade de, mano, eu vou enfrentar 1.500 anos de tradição pra uma mina que tá em coma, tá ligado? É muito doido isso. O cara não conta pra família que ele tava namorando a menina, porque ela era branca, e eles queriam que ele namorasse uma paquistanesa, né? Mas é uma comédia romântica, bem levinho, bem bobinho. Dá pra assistir de tardezinha, assim, quando tiver frio.
Massa.
E outro filme que não tem nada a ver, mas tem muito a ver, que é o The Farewell, A Despedida, que foi indicado ao Oscar, da diretora Lulu Wang, que conta a história também da diretora.
Mano, é muito bom esse filme.
Que a avó dela tava com câncer e a família não queria contar que ela tava com câncer. Não queria falar pra própria avó que tava com câncer. Porque os chineses têm uma questão de...
Eles não falam.
De que é uma derrota mental se você contar pra pessoa que tá com câncer. Assim.
Minha... Não, na verdade, não é nem questão de derrota mental, mas também é pra poupar a pessoa de sofrimento.
Tá? A minha bisavó morreu assim, mano. E ela nem é chinesa, ela é do interior de Minas Gerais. E ela morreu de câncer e a minha família inteira escondeu dela que ela tinha câncer.
Então, meu mano, Deus, mano, e aí ela conta depois eu fui... Na verdade, olha que brisa, esse filme surgiu, na verdade, de um podcast que chama This American Life, que ela contou essa história, né, nesse podcast, e aí vieram vários produtores querendo comprar a história pra fazer um roteiro, e aí ela falou, eles queriam americanizar o roteiro, ela falou, pau no cu, eu vou fazer então. E ela fez
com a família dela. Por que ninguém compra os roteiros que eu falo aqui no podcast? Já, mano, eu falei 400 filmes aqui já nessa merda. Várias ideias.
É verdade, mas...
Cadê os diretores zica aí?
Aparentemente estão cagando pra você, né, Tito?
Mano, vamos lá, todo mundo na página do Fernando Meirelles. Hashtag collab com Tito. Vamos lá, galera.
Então, mas a brisa muito legal da questão da representatividade agora, que tá vindo muito à tona, né? E realmente, primeiro teve o Crazy Rich Asians, né? que é uma comédia romântica, só com elenco asiático, não sei o que lá. E esse filme foi meio que sem querer a coisa de que ela tentou vender o roteiro pra várias produtoras, né? E quiseram americanizar, colocar um amigo branco pra entender a cultura asiática. E ela falou, foda-se, o filme é quase inteiro falado em chinês. Tem alguns trechos que se passam em Nova York. A protagonista, a Awkwafina, ela mora em Nova York e vai pra China visitar a avó. Daí acontece todo esse rolo. Então a maioria do filme se passa na China e é falado em chinês. Ele estreou em salas americanas, fez um caminhão de dinheiro em bilheteria lá e meio que abriu os olhos da indústria, né? Como já aconteceu com Pantera Negra, com Crazy Rich Asians e tantos outros. Cara,
Will, você tá falando da Awkwafina, é muito louco que essa mina tá ganhando uma projeção muito grande. E eu conheci ela, acho que esse ano ainda, no comecinho do ano, no documentário aqui na Netflix, que já, ó, já emenda nessa do Will aí, hein? Que é a Bad Rap, que mostra o cenário coreano no hip hop. Porque a gente nunca parou pra pensar, onde estão os rappers coreanos?
Pode crer.
E aí, tipo, tem um monte, e por que que eles não chegam lá? Mano, é um documentário muito bom. E a Awkwafina é uma dessas minas que tá no doc. Ela parece que, então, ela largou a carreira de rap pra ir pro cinema, sabe? Não sei.
Nossa, que louco, mano. Eu digitei aqui no Netflix, esse Bad Rap nunca nem apareceu na minha home, mano, me indicando. Já dei uma favoritada aqui também.
Olha que doideira. E, mano, a Awkwafina deixava nesse filme, mano. Deixava. Mano, muito recomendado The Farewell, A Despedida. Vamos fechar esse podcast aqui. Primeiro de tudo, muito obrigado, Load, pela sua disponibilidade, pela sua paciência e pela sua capacidade de ouvir bosta, cara.
Que isso, cara. Precisar, tamo sempre aí. Foi uma honra estar aqui, cara. Curto muito o trampo de vocês. E, pô, obrigado pelo espaço. E desculpa, cuequinhas do Batman, mas a gente teve que falar a verdade.
Hoje a gente foi só pra te irritar mesmo. Não leva pro lado pessoal, não, velho. A gente pode... Vocês podem sugerir outro super-herói pra gente criticar, que a gente vai conseguir também.
Quebrando a mística dos super-heróis, né?
E, Load, onde é que as pessoas te acham na internet?
Pô, galera, qualquer lugar que vocês digitarem @loadcomics, vocês me acham. Twitter e Instagram... Na verdade, só nos dois lugares, porque eu não uso Facebook, mas vai lá.
Fechou. Então vamos embora, Leonardo, despeça-se.
Bom, galera, é isso, tô cansado, mano. Trabalhei demais hoje, terminando gravando esse podcast, então eu não vou ter um pensamento filosófico pra essa pandemia dessa vez.
Já foi melhor, hein, Leonardo?
Já fui melhor, mas essa pandemia tá acabando com a minha sanidade mental, cara. Tô com medo de tentar fazer um pensamento e acabar gerando um suicídio coletivo.
Justo.
Então, o que eu vou fazer é apenas falar pra galera ficar tranquila aí, quem puder ficar em casa e continue se cuidando. E seguir um, dois nas nossas redes sociais.
Fechou. Thiago Russo.
Ah, vou falar um tchau pra galera aí, né? Aproveitar que tá todo mundo preso em casa. Eu finalmente comecei a gerar um pouquinho mais de conteúdo no meu Instagram. Então você pode me seguir lá no Tito Russo, @TitoRusso, THITO. Onde provavelmente eu vou fazer brisas dentro da minha casa. E eu não sei se vai gostar ou não, mas geralmente eu tô bem louco. Então é interessante.
E não esquece de mandar o sua selfie de cu aberto pro Tito, hein? Fechou?
Não, nossa, velho, para com essa porra, velho. Manda foto de palmolive pro William, lembra?
Mano, todas as fotos de palmolive que eu recebi, todas as fotos de palmolive que eu recebi, eu vou te mandar no WhatsApp, tá?
Não, mas esse você acha que a foto de cu aberto que eu recebi, eu não vou te mandar. Eu vi, mano, ó, eu não vou mentir. E eu vi, mano, que no meu inbox lá tem vários malucos, tipo, com, ah, você recebeu uma foto. Você acha que eu cliquei, né, mano? Não sou trouxa, mas eu vou clicar e eu vou dar print. Eu acho que assim, mano, nesse jogo ninguém sai ganhando.
Exato, porque
qualquer foto,
nem a pessoa, todo mundo vai ver. Ninguém, até a pessoa que envia sai perdendo.
Não, essa pessoa ganha, velho.
Não ganha.
Então fechou, mano. Segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12, e apoia a gente lá no apoia.se/12. Fechou, é nóis.
Fechou, galera, é nóis. Valeu!